Olá, tudo bem? Por aqui, Eli Matos, e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, hoje gravando o episódio de número 55. Hoje a bancada está um pouco magrinha. Stefânia, como vocês sabem, está cuidando do Henrique em casa, de licença maternidade, beijo para eles. E o Osmar Tomás de Souza está em compromisso profissional, não pôde gravar com a gente essa semana, então estou eu e o meu fiel escudeiro, esse não falta nunca, Lelis Espartel. E aí, Lelis?
Tudo bem, Eli? Estamos aqui segurando aguardando a volta da Stefânia e do Osmar.
Tá bem, depois eles pagam um pênalti. Depois eles pagam um pênalti, a gente vai pensar em alguma coisa. Muito bem, hoje a gente quer falar sobre um assunto que está sendo recorrente aqui no podcast e, olha, não é intencional, viu? É porque realmente o assunto tem pipocado por várias frentes, que é a sustentabilidade ambiental. Já falamos no contexto de ESG, já falamos no contexto de uma iniciativa, a Imperative 21, que é uma iniciativa... Nós discutimos no episódio passado, né, com a Camila Lucconi. Então a gente tem pipocado esse negócio. Volta e meia a gente está fazendo episódios sobre isso. E não é gratuito, né? Porque o assunto realmente tá ganhando uma importância grande. E eu acho que é natural que a gente acabe tratando dele. Só que hoje a gente quer falar com uma pegada um pouco diferente, né? A gente convidou para participar com a gente a Camila Toigo. Tudo bom, Camila?
Oi, Eli. Oi, Lelis. Tudo bom?
Tudo certo. A Camila é economista, formada pela PUC, foi minha orientanda de graduação, tem mestrado em desenvolvimento rural pela URGS e fez doutorado com a gente em economia e desenvolvimento, também foi minha orientanda doutorado. E ela fez uma tese na área ambiental, justamente, relacionando questões de valor e de felicidade com aspectos ambientais. E é bem sobre isso que a gente quer falar. Então, convidei a Camila para a gente bater esse papo sobre algo assim, um pouco mais subjetivo, mas que não deixa de ter impactos importantes do ponto de vista de como nós analisamos algumas situações relacionadas à sustentabilidade, especialmente no contexto brasileiro. Então, Camila, eu queria começar a conversa, e eu acho que com a pergunta que eu vou te fazer, eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo já vão perceber o caminho que a gente vai tomar, é a seguinte. Todo mundo fala que, se tu perguntar para alguém assim, é importante preservar a natureza e o meio ambiente? É muito difícil que alguém responda para ti, não é, tem que destruir tudo mesmo. Essa pergunta é uma pergunta vazia. A gente diz, olha, é importante ter árvores? Claro que é importante ter árvores. É importante ter os animais? Claro que é importante ter os animais. Essa é uma pergunta que não diz muito. Agora, quando a gente desce para um nível de especificidade maior, as coisas se complicam um pouco. Recentemente, eu não me lembro, eu não sei de quando que é esse vídeo. Rolou na internet um vídeo do apresentador Ratinho, do SBT, eu acho que ele é, né? Falando, fazendo um discurso completamente sem pé nem cabeça, que não teria problema nenhum a gente perder um mico-leão-dourado, que afinal de contas, para que serve um mico-leão-dourado? Que não teria problema nenhum perder um hipopótamo. Não vou lembrar dos bichos que ele cita alguns bichos, como se, dizendo que aqueles bichos não têm importância nenhuma, que afinal de contas, se morrer todos os hipopótamos no mundo, afinal de contas, o que vai acontecer contigo? Nada, porque tu nunca nem viu um hipopótamo. O argumento é chulo, né? Raso, mas não deixa de ser uma boa pergunta e eu queria começar te fazendo essa pergunta. Por que, afinal de contas, eu preciso preservar o hipopótamo?
Olha, Eli, primeiro, obrigada pelo convite. Acho que a nossa conversa vai ser bem frutífera. Sendo mais subjetiva, eu fico mais confortável ainda, porque esse tema, ele não tem uma resposta, né? Debater sustentabilidade, debater a importância da natureza é muito subjetivo, vai... Depende de quem que a gente está falando, para qual contexto a gente está se direcionando. Inclusive, quando tu... Só antecedendo um pouco a tua pergunta, quando tu fala, né? A gente pergunta, é importante preservar a natureza? A maioria das pessoas vão dizer sim, é importante. Tá, mas ela é importante até que ponto, né? E se eu preciso usar da degradação para poder sobreviver, será que a resposta dessas pessoas iam mudar? Na minha percepção, acho que sim, e daí conversa muito com o que eu trouxe na minha tese, né, do diálogo que existe entre o contexto em que a pessoa está vivendo e a maneira como ela se coloca diante daquela situação, diante daqueles, daqueles contextos em que a questão ambiental, a questão da sustentabilidade, ela está direta ou indiretamente inserida. Mas depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Respondendo a tua pergunta, por que que é importante, por que que a gente precisa preservar o hipopótamo? Ou seja, qual for outro...
O hipopótamo outro ficou caricato, né?
Nós vamos rir disso depois.
Eu consigo pensar aqui, pelo menos, em três motivos, tá? E aqui a gente está na questão de valor. Valor não, não necessariamente monetário, tá? Se a gente considerar uma comparação entre a moral kantiana de Kant e a moral utilitarista, a gente consegue pensar, primeiro voltando o olhar para a moral kantiana, né? A arara, o hipopótamo, o leão, o micolandorado, seja qual for, quem for, o ser humano, até as árvores, elas têm direito à vida. Elas precisam ser preservadas, a vida precisa ser preservada, porque a vida é um fim em si mesmo. Então, o direito à vida é um motivo básico para, do ponto de vista de Kant, né, claro, para que a gente consiga, que a gente precise preservar. Agora, olhando do ponto de vista utilitarista, a gente poderia dividir, né, essa ideia do valor que o hipopótamo tem e o valor da sua preservação em dois aspectos. Um bastante real, que na minha percepção se relaciona muito com os serviços ecossistêmicos que esse animal ou essa planta, ou até mesmo os seres humanos, né, mas no caso aqui a gente está falando do hipopótamo, presta para a sociedade. Então aqui a gente está falando de possíveis serviços de suporte, de provisão, serviços culturais. Então tem uma série de serviços ecossistêmicos que todo recurso da natureza, todo recurso do ecossistema, incluindo os animais, prestam. E isso traz um benefício para a sociedade. Então, o hipopótamo, por exemplo, compõe uma hierarquia que é frágil, que se alterada pode trazer prejuízo. Então, isso vai causar um desbalanço no ecossistema, né? Então, por exemplo, a questão dos gafanhotos lá na Argentina que aconteceu é mais ou menos isso. Teve um desbalanço que causou aquela super criação e expansão de gafanhotos. E um último aspecto também, que daí é mais uma perspectiva prospectiva, assim, potencial, que a gente nunca sabe o que tem no DNA, né, desses bichinhos. Imagina se descobre que no DNA, lá num banco de DNA que existe, assim como um banco de sementes que existe em alguns países, se descobre que, enfim, a gente pode achar a cura do câncer. Então, nesse sentido também, daí, se relacionando com a ideia utilitarista, né, o animal ele passa a ter um valor de uso para a gente. Uhum. Então, a gente pode pensar na preservação num sentido mais como que aquele bicho, aquele animal, ele pode trazer um benefício para a sociedade, para mim, né, presente e futuro, ou então pensando mais no valor intrínseco da vida mesmo, que é o animal merece viver porque ele tem direito à vida e isso basta para que a gente respeite a existência dele.
Uhum.
Acho que esses seriam os meus pontos.
Tá, então, moral da história, a gente tem tanto aspectos que são de ordem, na tua avaliação, né, são de ordem operacional. Tipo, olha, pode ser que, sei lá, eu descubra que esse animal tem uma importância, inclusive, econômica, sei lá, descobrir a cura de alguma doença, por exemplo, sei lá. Isso é um aspecto, né? A gente tem um aspecto biológico no sentido ecológico, não biológico, ecológico, que eles fazem parte de uma cadeia, logo, eles têm predadores, eles estão inseridos numa cadeia alimentar, e isso invariavelmente vai acabar gerando um desbalanço, né? E ainda tem a questão do valor intrínseco. Sumarizei mais ou menos isso que tu falou?
Sumarizou super bem, exatamente isso.
Tá. Então, olha só, é que é engraçado, né? Porque, por exemplo, vamos pensar assim, ó, vamos pensar o que está acontecendo no Pantanal. tá? Que é o que a gente tem de mais recente, assim, e que é um tema candente hoje, né? Ou seja, o Pantanal está queimando, a gente já tem mais de 20% do bioma queimado esse ano, ou seja, é um negócio realmente impressionante, é um número assustador, assim, o volume de área já destruída. Há indícios fortes de que o início desse incêndio foi criminoso, foi por ação de alguns fazendeiros que queriam fazer limpas em determinadas áreas, ou seja, não é exclusivamente, aliás, não é um evento natural normal, regular, né? Foi algo causado pelo homem. E aí eu queria chegar no seguinte ponto. Eu não sei se a gente tem a comoção... assim, não é adequada a palavra, mas compatível com o tamanho da tragédia.
Uhum.
Né? Eu me lembro que quando aconteceu as queimadas na Austrália, isso foi início de 2019, eu acho. Não, foi meio de 2019. Eu me lembro que deu muita repercussão o lance dos koalas. Os koalas se queimavam e tal, ele era um bichinho bonitinho, daí aparecia... as pessoas resgatando os koala, dando água para koala e tal.
Não era exatamente um hipopótamo, né?
Exatamente. Não é um jacaré, sabe? Não é uma cobra, né? Que é o que a gente vê sendo queimado no Pantanal, não é uma anta.
Uhum.
Né? Claro, o que causa mais choque, eu acho, assim, visual e tal, é, sei lá, a onça, por exemplo. Teve uma imagem de uma onça com as patas queimadas que acabou circulando um monte na internet e tal. Mas para por aí, né? Não mobiliza, parece... né? Eu não sei o que tu acha disso.
Não, eu concordo, também acho, assim, que inclusive minha percepção é que quando ocorre isso lá fora, parece que chama mais atenção do que quando ocorre aqui dentro do nosso país, né? E não só na questão do Pantanal, mas na questão das queimadas da Amazônia também. Se falou um pouco e logo em seguida parou de se falar e nunca mais tocou no assunto, nunca mais se discutiu. E é interessante, assim, eu não saberia dizer, assim, pensar num motivo por que as pessoas agem assim. Eu, assim, conectando um pouco com o que eu consegui debater, esmiuçar nesse tema, né, na minha tese, daí voltando com a questão que eu trouxe no início, eu acho que falta, querendo ou não, as pessoas elas se focam muito na sua realidade, no seu contexto. Então, vamos imaginar, né? Uma mulher que pega dois ônibus, agora não no contexto da pandemia, ou quem sabe sim, né? Pega dois ônibus para ter que ir para trabalhar na ida, mais dois na volta, então leva 4 horas indo e voltando ao trabalho. Uhum. Quer chegar em casa e ela quer fazer o quê? Ela não quer discutir sobre as queimadas no Pantanal. Ela quer, sei lá, abrir uma lata de cerveja, sentar no sofá e ver a novela.
Sim,
sabe?
Sim,
então,
sim.
Isso dialoga muito com o contexto em que as pessoas estão vivendo, né? O que é prioridade para elas. Uhum. E também, o debate ambiental, ele acaba sendo... muito acadêmico e elitista. Elitista não no sentido de classe, né? De classe de renda, mas intelectual, né? Quem debate o meio ambiente é quem tem informações aprofundadas o suficiente, quem se dedica a isso, quem consegue colocar os princípios de preservação, de repente... Eu vou separar sempre o meu lixo, eu vou lavar o potinho de iogurte antes de botar no lixo, no lixo seco, eu vou ter uma composteira, eu vou comprar produto orgânico. São pessoas que têm um grau de intelectualidade um pouco maior do que a média da população e que têm espaço e tempo para colocar esse comportamento dentro do seu dia a dia. Então, eu consigo conectar, assim, essa falta de mobilização mais nesse sentido. Como está muito longe do contexto das pessoas, pelo menos da maioria, né? Claro que quem está ali, perto do Pantanal, perto da Amazônia, onde estão ocorrendo essas queimadas, o impacto é maior. Claro. E não só muito perto, mas ali... Eu tenho uma amiga que mora... no interior de São Paulo, um pouco perto ali de onde está acontecendo. E, ela já consegue identificar focos de queimada espalhado por todo...
Uhum.
Todo o trajeto dela da casa ao trabalho, sabe?
Então, sim, sim.
É, quando esse contexto ele está mais distante, a gente também pode pensar na questão da mudança climática. É um tema muito macro, né? A gente não consegue, no dia a dia, no nosso dia a dia mesmo, nossa rotina de acordar, levantar, almoçar, jantar e dormir, perceber essas consequências, né? Então, depende muito daquele contexto em que você está inserido, social, economicamente, até em termos de território, né, onde tu vive, que tu consegue perceber e aquilo te afeta ou não.
Sabe que eu tenho...
Eu não sei se vocês concordam.
Eu tenho estudado comunicação relacionada à mudança climática, né? E isso tem sido estudado, pelo menos nos últimos, assim, em maior volume, 5 a 8 anos, é o que a gente, né, que é quando começou isso a ser estudado mais sistematicamente. Porque hoje a gente tem evidências, assim, basicamente irrefutáveis de que mudança climática existe, que é um problema, né? Nós temos algumas incertezas relacionadas ao tópico do ponto de vista técnico, né? Que é relacionada a ritmo, a qual é exatamente a taxa ou número mágico que é o número irreversível, enfim. Tem algumas coisas que, obviamente, como quase tudo na vida, não são certas, mas o fenômeno ele existe, ele é, assim... Eu acho que é confortável hoje já dizer que ele é irrefutável do ponto de vista científico, mas de qualquer maneira tu ainda tem uma discussão muito quente de negacionistas e de alarmistas, que são dois extremos ruins, mas que de qualquer modo existem e a gente tem uma dicotomia estabelecida. E uma das coisas que aparece nos estudos com frequência é justamente isso, né? É o fato de que tu não tem a consequência clara daquilo na tua vida naquele momento. Por exemplo, agora a gente está vivendo um fenômeno engraçado, porque o Pantanal, as queimadas do Pantanal, esses calorões que tem feito, nós já conseguimos dizer, seja pela frequência, seja pela extensão, seja pela intensidade, que esses fenômenos são consequências diretas do aquecimento global. Então a gente pode dizer, olha, tá vendo esse calorão aqui? Isso aqui, tá vendo essa queimada aqui, todo esse tempo aqui, desse tamanho... Tão perto da outra que aconteceu, esse período não era para estar queimando desse jeito, a gente já consegue dizer que isso é uma consequência de uma mudança global, climática, né? De alguma maneira já irreversível, em alguma medida, mas a gente já consegue falar. Então, hoje a gente já tem um pouco mais de insumo, hoje eu quero dizer esse ano, 2020, um pouco mais de insumo no Brasil, por exemplo, para falar disso. Mas até pouco tempo atrás, quando uma pessoa dizia assim, nossa, que calorão, que esse verão quente pra caramba, tinha gente que falava, isso é mudança climática. Não é, não dá pra dizer isso. Não, não é. Aí eu me lembro que eu falava, olha, pra melhorar vai ter que piorar. As pessoas vão ter que começar a sentir na pele isso. E alguns estudos já apontam isso. Assim, olha, as pessoas são mais sensíveis à comunicação sobre o assunto quando elas percebem o dano. Né? Isso deve funcionar também para consumidor, né, Lelis? Não sei como é que tu vê isso.
Não sei se consumidor. Eu acho que o consumidor ele raciocina da mesma forma, né? Vocês estavam falando agora e foi interessante vocês tocarem na questão da mudança climática, porque na verdade eu ia fazer uma provocação antes da pergunta do Eli pros economistas. Eu gosto muito do livro do Steven Pinker, O Novo Iluminismo. Apesar de vez em quando, ele ter uma lógica meio de vamos minimizar um pouco os problemas do mundo, porque eles já foram piores em determinado momento. Mas eu lembrei agora que tem um trecho do livro que ele fala que um dos problemas, um dos impedimentos psicológicos para as pessoas entenderem a dimensão da questão ambiental, especificamente de mudança climática, é cognitivo, né? Que as pessoas têm dificuldade de pensar em escala, têm dificuldades de pensar em milhões de toneladas, bilhões de toneladas de CO2 e entender o que é nível de CO2, taxa, aceleração, esse tipo de coisa é muito distante. E o discurso acaba sendo, como a Camila comentou, acaba sendo restrito ao acadêmico, né? Ou aos círculos mais, mais intelectuais. Mas eu citei isso porque... E eu citei o livro, e aí é a minha crítica, a minha provocação para os economistas de hoje, é que nesse livro, Steven Pinker, ele trata de vários assuntos, e eu peguei o livro aqui, abri o livro agora, ele começa a discussão do assunto meio ambiente, ele fala de saúde, fala de desigualdade, ele fala de segurança, fala de paz, fala de uma série de tópicos. O tópico meio ambiente, ele começa com uma questão se o progresso é sustentável, né? E aí eu volto à questão do utilitarismo que a Camila comentou lá no início, e ampliando a discussão, se essa questão ambiental ela não é compatível com a questão do progresso, né? De um progresso sustentável, de um desenvolvimento econômico. Uhum. O argumento que eu vejo de algumas pessoas é de, não, é o preço que a gente paga por ter progresso, é o preço que a gente paga por desenvolvimento econômico. É isso mesmo, porque por mais que a gente veja algumas ações, por mais que a gente veja a conscientização de algumas partes, de fato, a gente de vez em quando esbarra nisso, e grandes potências capitalistas, grandes potências mundiais, elas usam muito esse argumento para ficarem de fora de acordos ambientais e de proteção ambiental, exatamente pela essa perspectiva de, bom, isso talvez freie o desenvolvimento, isso talvez faça com que a gente tenha que fazer um ajuste de rota que não está previsto agora. Uhum. É isso mesmo, é possível conciliar, de ponto de vista macro, eu estou falando aqui, né? Uhum. O desenvolvimento econômico de forma sustentável.
Camila, vou te dar honra.
Oi?
Vou te conceder a honra de responder essa.
Tá, primeiras damas. Essa tua questão é muito interessante, muito legal de ser discutida, Lelis. A pergunta que eu faço, daí te devolvo e devolvo também para as pessoas que argumentam isso, né? É que tipo de progresso a gente está falando e para quem? Se tu for realmente assim, perguntar para uma pessoa que é mais, tem um ponto de vista mais utilitarista, né? De que as coisas, elas precisam, a natureza ela é o meio, né? Ela te fornece, os recursos naturais é um meio para te fornecer o desenvolvimento econômico, é um fim. Mas essas pessoas esquecem, daí, inclusive as grandes nações esquecem, que existem alternativas mesmo, em que há a possibilidade de haver compatibilidade entre um desenvolvimento econômico em linha com uma preservação, um cuidado ambiental, uma equidade social maior. Não é um trade-off assim, ou crescimento ou preservação. Acho que esse pensamento ele é muito enraizado ainda, sabe? Não só entre os economistas, na minha percepção, a maioria dos economistas que não lidam com essa questão mais subjetiva do meio ambiente, que nem eu e ele, por exemplo, tem essa ideia de que o meio ambiente ele é um meio e a gente precisa usá-lo para aumentar o emprego, para aumentar o PIB, enfim, usam, né, o meio ambiente como meio para se alcançar um determinado fim. Mas a gente consegue identificar em alguns lugares da Europa, por exemplo, na própria Inglaterra até, que existem iniciativas em que a coletividade, o pensamento de comunidade e ecossistêmico, assim, eu pertenço a um ecossistema em que dentro dele estão inseridas outras coisas e que eu preciso colocar valor não monetário, compreender que a existência e a preservação desses elementos também vão me proporcionar sei lá, uma vida sustentável, eu digo de prolongado, né, e ao longo do tempo. Uhum. E eu, sinceramente, acho que é um pensamento um pouco conservador e antigo. Acho que a gente tem subsídio, informação e estudos de caso bem atuais para pensar, sim, em uma possibilidade de tornar o tripé da sustentabilidade, né, o econômico, social, ambiental, e colocar o institucional junto de uma maneira mais equilibrada. Claro que o equilíbrio total é muito difícil de acontecer, né? Mas eu acho que a gente tem que parar de justificar a natureza como um meio necessário para se alcançar um determinado fim.
Tem um negócio curioso nessa discussão toda, que a gente tem, eu acho que nisso a gente tem avançado, né? A passos pequenos ainda, né? Porque, afinal de contas, a gente está passando por um revés global com lideranças mundiais, tipo Donald Trump e Jair Bolsonaro, que não são exatamente alinhados com essa proposta de sustentabilidade, né? Antes, pelo contrário, né? Os caras simplesmente ignoram acordos internacionais. Enfim, a gente não precisa detalhar o que todo mundo vê no jornal todo dia. Mas, de qualquer modo, a gente conseguiu avançar na discussão e pensar em aspectos mais integrados, né? Ou seja, pensar numa economia mais integrada e mais coesa, no sentido de que, bom, eu habito um espaço, esse espaço ele faz parte da própria economia, né? Ou seja, conceitos do tipo serviços ecossistêmicos, serviços que o meio ambiente presta para as pessoas, no sentido, apesar de o nome ser antipático, né? Ele é um conceito um pouco mais, mais moderno e mais adequado do que simplesmente olhar o meio ambiente como um capital, porque, afinal de contas, um serviço ele é algo que precisa ser perene, eu preciso estabelecer uma relação com o meio, né? Então, é diferente de eu simplesmente dizer que eu vou utilizar determinado insumo, né? Sei lá, extrair carvão, extrair petróleo, sei lá, pronto, isso não é renovável, acabou, né? Ou seja, essa integração, eu acho que hoje ela é um pouco mais, no meu modo de ver, me parece ser mais estabelecido, assim, mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu penso isso, eu volto para o início da nossa conversa, né? Eu vejo isso que está acontecendo hoje no Pantanal. Chega a ser ingênuo a gente ficar repetindo isso toda hora. Parece meio clichê, já virou clichê, né? O Pantanal está queimando, a Amazônia está queimando. E realmente, né? Porque parece que nada acontece, né? O ministro Salles continua lá, né? Acabou de aprovar lá.
Porteira aberta, né?
Porteira aberta, acabou de passar meia dúzia de boiada lá no CONAMA, no Conselho do Meio Ambiente, liberando um monte de atividade manguezal. Quer dizer que é um atraso, cara, de décadas na legislação ambiental brasileira. Assim, é botar fora um progresso que levou décadas para ser construído. É realmente alarmante, assim. Bom, pode ser que caia esse negócio. Está rodando judicialmente agora. Pode ser que caia, porque eu acho que o barulho foi maior do que eles imaginavam que seria. Mas, de qualquer modo, foi, né? Quer dizer, eu tenho um conselho ambiental que decide contra o meio ambiente.
Exato.
Realmente algo.
Mas isso porque foi desmantelado, né? Reduziu o número de cadeiras de representantes da sociedade civil,
sim,
de ONGs,
sim.
Né?
Sim, sobraram duas ou três cadeiras para ONGs e o resto é tudo pessoal do governo, muitos deles militares.
Exatamente. Basicamente, o que eles querem passa.
Claro. Tanto é que passou isso. Mesmo antes da votação, já estava sendo uma polêmica, eles foram lá na votação e passaram. Assim, realmente, eles ignoraram, inclusive, o debate público. Né? Então, realmente, é muito triste. Então, eu fico com dificuldade, às vezes, de estabelecer, sabe, essa... até que ponto a gente avança e até que ponto a gente dá um passo atrás, assim, né? A Camila fez o trabalho na tese dela sobre formação de valores e comparou, por exemplo, como países mais livres ou menos livres se comportam. E mesmo aí é muito difícil, né, Camila, a gente identificar assim, a Europa, a gente pensa assim, na Europa é o santo grau da sustentabilidade, né? Todo mundo lá é sustentável. E não é bem assim, né? Não é tão
Exatamente.
Simples assim, né?
E são sustentáveis.
Não dá pra botar toda a Europa, né, nesse.
Não, e mesmo a Europa que a gente pensa quando a gente pensa em Europa. Alemanha, França, Espanha, países, destinos turísticos, né, que a gente conhece. Mesmo nesses países, o papo não é tão simples quanto parece. Claro que relativamente, sei lá, vamos pensar na França. A França paga por serviço ecossistêmico, por exemplo, a França paga para agricultor preservar a área intocada, paga dinheiro para o agricultor há muitos anos. Assim, eles estão muito adiante. O novo Código Florestal Brasileiro prevê esse tipo de coisa, só que não foi implementado. E sabe-se lá se será algum dia. Tá? Ou seja, hoje a vibe é muito mais de mudar isso e não ter a área do que pedir pagar, né?
É, exatamente. E essa questão se relaciona muito com o tipo de desenvolvimento que quem está no governo quer fazer, né? Porque a gente tem de 4 em 4 anos basicamente um plano de desenvolvimento diferente um do outro, e por isso que a gente não consegue ter um contexto duradouro, né? Ao contrário da França, por exemplo. É, uhum. Nesse exemplo que o Eli trouxe, há anos a França aplica a pagamento de serviços ambientais porque faz parte de um plano de governo que é, e nesse aspecto de sustentabilidade, é um consenso entre, como é que eu posso dizer?
É uma visão de Estado, né?
Isso, exatamente, é uma visão de Estado e não de governo. Os nossos planos de desenvolvimento aqui no Brasil, eles são planos de governo.
Sim.
E por a gente ter uma democracia de coalizão, esse plano ele pode mudar na trajetória de diversas formas.
Uhum. Que o que está acontecendo no Brasil hoje é muito atípico, assim, né? É diferente. O Brasil nunca foi... Esse negócio que o Brasil é o que mais preserva a floresta é balela, isso é fake news, não é verdade. Isso não é verdade. Assim, a gente tem muito problema de política ambiental. Mas, de qualquer modo, o Brasil ainda é um país a ser preservado. Há muito o que preservar no Brasil.
Com certeza.
Uma nota que isso é diferente de dizer que o Brasil é o que mais preserva, né? Que o Brasil é grande, né? O Brasil é muito grande. Então, tu ainda tem muito a preservar, tu ainda tem muita coisa para fazer. Agora, se tu pegar, por exemplo, vocês devem ter visto por aí, né? Fica para os nossos ouvintes que ainda não viram, assistam o Fórum, que é um documentário sobre o Fórum Econômico de Davos. É um documentário sobre o Fórum, né? Sobre a instituição Fórum, né? É muito legal o documentário, muito legal, porque mostra a cobertura de 2 anos do Fórum, que é 2018 e 2019, um ano sem Bolsonaro e outro ano com Bolsonaro. Claro que o foco não é o Bolsonaro, obviamente, é um documentário sobre o Fórum, o Bolsonaro acaba aparecendo. E é muito interessante ver a história do Klaus, que é o cara que fundou o Fórum e é presidente do Fórum todos esses anos, e toda a dinâmica do evento, a importância que ele ganhou por ser um espaço de discussão e tal. Genial, o documentário é muito legal. E aí tem a cena clássica, né, do Bolsonaro conversando com o Al Gore e dizendo para o Al Gore, abre aspas, estamos ansiosos para explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos, fecha aspas. Aí o Al Gore responde, abre aspas, eu não sei se eu entendi o que o senhor quis dizer, fecha aspas. É realmente constrangedor, né, realmente. Bem, lamentavelmente o Lelis acabou de cair, tentamos de tudo que foi jeito aqui voltar para finalizar a gravação do comentário dele e não conseguimos, então ele fica devendo para o próximo episódio, ele volta com o comentário dele, tá certo? Então, Camila, eu queria te agradecer por ter participado aqui com a gente desse episódio. É legal falar sobre esse assunto, assim, eu acho que é um assunto que... cada vez mais, como eu disse no início, né? Cada vez mais atual, cada vez mais premente e, ao mesmo tempo, ele é muito complexo, assim. Então, acho que discutir essas coisas com um viés de subjetividade, assim, como tu fez com a gente aqui, eu acho que é super legal. Obrigado por ter participado aí.
Eu que agradeço, Eli. Muito, muito obrigado mesmo por me convidar. Adoro discutir esse tema.
Legal, bacana. Obrigado. Então vamos ficar por aqui e hoje a gente vai ficar sem o top 3, né? Porque o top 3, ele tem graça e fundamento quando tá todo mundo aqui pra gente poder conversar, pelo menos, uma parte da bancada. Então hoje a gente fica sem o top 3, fica devendo pro episódio que vem, a gente vem com ele no formato normal, tá certo? Então um grande abraço pra vocês, sigam a gente lá nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram do Conversa, @conversadefundamento. Também tem o Instagram da PUC, @PUCRS, e da Escola de Negócios, @EscolaDeNegócios.PUCRS. Um abraço e até semana que vem.